Vou começar aqui. Muito obrigado. Tem duas perguntas relacionadas ao website do Azure. O Alexandre está perguntando aqui que o Azure Sites é diferente, então, do Azure Web Role para Aspinet. Ele, assim, por debaixo dos panos, a parte de infraestrutura, ela não é tão diferente assim, não. Por quê? Porque está rodando IIS, está rodando Windows Server, então toda a infraestrutura que você tem, ela é muito parecida, do seu ponto de vista de recursos de sistema operacional e web server. Mas a maneira como você vai implantar e o tipo do projeto que você vai colocar, você tem que prestar bem atenção aonde você vai pôr. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, no caso do websites, o site, se você notar, eu posso. Se é aquele site que é só um front-end, que tem pouca. A arquitetura é bastante simples, é só front-end com banco de dados. E você tem a necessidade de uma escala de uma forma não tão alta, então o Websites é uma boa resposta para você. A hora que você tem uma arquitetura para uma solução ASP.NET, que tem uma solução com foco em arquitetura orientada a serviço, você tem vários elementos envolvendo não só banco de dados, mas várias camadas da aplicação, então a minha sugestão é usar a Web Role através de Cloud Services. Então, assim, ele é diferente no sentido do foco principal. Você pode começar uma solução, sim, através do website, sem problema algum, mas a partir do momento que ela começa a crescer, ela começa a ficar mais rebuscada, a ideia aqui é você começar a pensar em utilizar Cloud Services. Ok? A outra pergunta aqui que foi o Alan fez aqui, como que eu faço para subir via FTP no Azure? Eu vou compartilhar de volta aqui, que eu acho que é mais fácil visualmente, tá? O site do Azure, aí fica mais fácil para você enxergar. Deixa eu compartilhar aqui meu desktop. Então, assim, quando você está em websites, só avisa para mim se vocês estão vendo, por favor.
Ok, Rogério.
Tá.
Tá, perfeito.
Olha só, então aqui são todos os meus websites aqui que a gente criou, certo? Aqueles serviços que o Rogério usou e tudo mais, né? Então, por exemplo, quando eu for começar a manipular, eu quero manipular esse site por os arquivos, né? Então você vai aqui em dashboard, você pode trabalhar com ele através de controle, né? Através de source control, pode ser aquelas opções, né? Que eu falei para você. Que aí a minha sugestão é, se você quer trabalhar de fato para que tenha um controle de versão, não tenha problema de você fazer coisas direto no servidor de produção. Uma alteração que possa impactar. Então, primeiro, ter de fato o versionamento, que é uma opção. Mas na hora que você quer implantar, você pode implantar de algumas formas. Uma delas é através de qualquer um desses fontes, porque você pode trazer de lá para cá, né? Ou você tem aqui, ó, FTP Hostname. Tá vendo aqui? Quando eu criei esse website, ele pediu para mim senha usuário, né? Eu vou colocar a senha usuário desse FTP, e aí eu vou conseguir manipular os arquivos através de FTP, qualquer ferramenta de FTP. Certo? Respondido?
E aí, gente, mais alguma pergunta Ó, vamos ver. Ele solicita o cadastro para envio de FTP?
Na hora que você cria o website, você, naquele momento, você está incluindo senha usuário, né? Então, você vai ter que colocar, por exemplo, quando eu criei, coloquei o meu nome, né? Você tem que colocar o nome do usuário e depois a senha que você colocou, tá?
Ó, história de blog.
Tá. Sobre storage blob. Na calculadora da Azure se chama armazenamento geograficamente redundante. Deixa eu explicar para vocês, vou ter que compartilhar de volta lá. Boa pergunta. Deixa eu voltar aqui no dentro do azure.com ou Azure, Windows Azure.com, você tem aqui a parte de preços. E dentro de preços você tem uma calculadora. Então você tem aqui a possibilidade de ter uma previsibilidade de custos. Né, do que você está usando. Dentro de armazenamento, você tem aqui armazenamento geograficamente redundante e local. Qual que é a diferença um do outro? O nome já está dizendo, né? Então, quando eu tenho um armazenamento de 1 tera, foi muito aqui, né? Deixa eu voltar aqui, ó. 1 tera. Esse 1 tera significa que você está guardando dentro de um único data center, certo? Então você escolheu lá, na hora que você criou a sua conta, vai rodar dentro do América Central, desculpa, dentro da região sul da América do Norte, certo? Se você escolhe junto aqui o geograficamente redundante para mais 1 tera, significa que esse 1 tera está sendo, além de você armazenar local, ele vai começar a armazenar geograficamente redundante. Então, esse aqui que está no sul, ele vai também estar armazenado uma cópia no norte. Tá ok? Então, essa é as formas que você pode optar. Principalmente na hora que você cria a conta. Ele tem a opção lá, criar uma conta, uma nova conta. Eu vou fazer isso aqui para vocês verem. Eu tenho uma conta de armazenamento aqui. Ou no storage, toda vez que eu vou criar uma nova conta, aqui, ó, storage, quick create, enable geographic replication, tá vendo aqui, ó? Se eu não selecionar, ele já me dá uma warning. Se você habilitar isso depois, pode ser que tenha um impacto a mais, porque de custo. Se você fizer isso agora, desde o início, esse custo é reduzido, tá? Então, por default, sempre vai estar aqui conectado. Então, uma georreplicação que você tem dentro dessa minha conta. Então, todas essas contas que eu tenho aqui, que algumas são para guardar os meus discos das máquinas virtuais, e as outras são as brincadeiras que eu fiz com o Azure Summit. Tá? Ok? Respondido?
Bem, gente, eu acho que a gente vai ter bastante tempo aí agora, né? Mais de uma hora. Acho que pode, quem quiser ver a demonstração de alguma coisa, ou na área de desenvolvimento, ou na área de infra com o André, ou na área de nuvem, de querer ver alguma coisa, vocês podem pedir, porque aí a gente mostra na prática alguma coisa, né? E talvez seja interessante para todo mundo e. Porque senão, tem muito tempo ainda, né? Dá para fazer muita coisa.
Concordo. Pessoal, feel free, fiquem à vontade. Quem estiver aí online ouvindo, né? Tiver interesse em ver alguma coisa específica, fiquem à vontade.
Por exemplo, eu não sei se vocês têm interesse, eu só comecei na minha palestra a mostrar como criar o gráfico de setores lá. Utilizando CSS 3. Se for interesse, eu não sei qual o perfil, se a maioria que está aqui é de infra, se a maioria está com interesse em nuvem, ou se está com interesse em desenvolvimento do lado do cliente, multiplataforma, com HTML5, CSS 3 e JavaScript. Mas se vocês tiverem interesse, coloque aí a ideia que eu pego, compartilho a minha tela aqui, posso fazer ou do zero, ou continuar de onde eu tinha parado na palestra, se a maioria. Todo mundo aqui tiver já visto o que eu fiz na outra. Deixa eu ver, perdi.
Rogério, tudo bem, JP?
Oi, fala, JP.
Então, eu acho que assim, se tiver algum tópico que vocês acham, inclusive, interessante complementar, tal, mesmo que não houverem perguntas ali não houver perguntas ali no Q&A, vocês acham interessante, eu acho que vale a pena desenvolver o tópico, desenvolver o debate entre vocês mesmos, os palestrantes,
Legal.
porque depois a gente vai gravar e disponibilizar isso daqui.
Beleza.
Então, vale a
Ó,
pena.
Rogério.
Tudo que você achar
Rogério.
interessante, cara,
Ah,
manda bala.
beleza. Beleza.
O Alan está me tá colocando aí que ele perdeu a apresentação do Linux Integration Service, tá? Então, o que é interessante aqui para estar ajudando ele, a gente tem aquela nossa demonstração que a gente fez, e eu só vou dar um tópico para ele daquela demonstração que a gente fez do Linux
Perfeito.
Integration, né? Que é essa
Legal,
demonstração com o Red Hat. Então,
beleza.
o que é importante aqui para o pessoal? Aqui a gente pegou um Red Hat que é suportado pela Microsoft, né? E depois que você instala ele, você precisa instalar então esse Linux Integration Service, tá, Alan? Então você faz uma instalação do Red Hat de uma forma como se fosse instalar uma VM Windows. Em seguida, o que que você faz? Você precisa fazer o download desse Linux Integration Service. Aqui eu já estou montando, então, essa ISO. Né? Então, eu vou lá, monto essa ISO, monto a mídia. E o que acontece? Basta que você escolha a distribuição, o diretório que atende a sua distribuição. Observa um detalhe aqui, que a gente não tem o Red Hat 6.4. Por quê? Porque já tem lá no kernel a participação da Microsoft nos drivers. Então, até o 6.3, você precisa instalar o Linux Integration Service. A partir do 6.4, não precisa mais. Então, veja, no meu caso, eu estou usando um Red Hat 6.1. Então, basicamente, eu estou montando esse diretório agora. Na sequência, dentro desse diretório, você vai ver que eu tenho lá um install sh, que é um script, né? Ou upgrade, caso você queira fazer uma atualização do seu Linux Integration Service. Então, na sequência aqui, basta que a gente execute esse script, né? Você vai ter que estar usando permissões de administrador, no caso de root. E aí, por fim, executou o cara, ele vai carregar todo o processo, dá um reboot na máquina, volta lá na console, no seu terminal. Com certeza você já vai estar vendo um OTH0, por exemplo, e outras performances de storage, entre outros. Uma diquinha bacana que a gente falou hoje aqui, até ontem à noite o pessoal entrou em contato comigo aí, de um problema que eles estavam tendo, com o Red Hat. Então, como eu disse antes, qual que é o ideal? Tá? O ideal é que você faça a instalação como um VM Windows. Como é que você faz a instalação de uma VM Windows no Hyper-V? Você vai lá e simplesmente você usa um adaptador da rede normal. Quando a grande maioria do pessoal vai fazer uma instalação, eu já tirei minha tela aqui, tá, Rogério? Se quiser colocar a tela para o pessoal aí. Quando o pessoal vai fazer uma instalação de Linux, o cara vai lá e coloca um adaptador de rede herdado. A minha recomendação, não que está errado, é você não colocar o adaptador de rede herdado, porque você não vai querer utilizar um adaptador de rede herdado, a não ser que seja para uma demonstração. Por quê? Performance, principalmente performance. Você não vai estar tendo a mesma experiência que você gostaria de ter. Né, como se fosse físico, vamos chamar assim. Então, faz a instalação com o adaptador de rede normal. Durante a instalação, você não vai enxergar o adaptador de rede. E depois você faz tipo o que eu acabei de mostrar, que é a instalação do Linux Integration Service. Lembrando, tem algumas distribuições, como por exemplo, Ubuntu 12.04, você não precisa mais do Linux Integration Service. Você nem vai encontrar o Linux Integration Services para Ubuntu. Ele já vai sair funcionando. O Debian é outra distribuição não suportada, vale lembrar. A gente falou sobre isso hoje. Mas que se você quiser colocar dentro do seu Hyper-V, Alan, ele também vai sair funcionando tranquilamente. O Rogério fez o Cordeiro, ele mostrou um detalhe bacana dentro do Azure com algumas VMs Linux. Vocês viram lá que lá tem o Ubuntu. No Hyper-V. Né, no caso do Windows Server 2012, ele não é suportado ainda, mas vocês viram que lá dentro da nuvem do Azure ele já aparece. Como isso funciona? Então, se já está lá, o Rogério Cordeiro também citou isso, que lá está em cima do Windows Server 2012, com Hyper-V. Então, quer dizer que numa nuvem privada você pode tratar da mesma forma. Outro ponto que eu quero destacar aqui, que a gente mostrou hoje, que você falou que você não viu, que é um repositório para VMs. Então você pode pegar uma VM sua e mandar lá para o Azure. Até o Rogério pode ajudar a gente nisso. Né? O cara vai lá, monta o VHD dele e sobe lá para o Azure e fica disponível, inclusive, para ajudar outras pessoas. Certo? Eu acho que é isso.
Tá, vou mostrar aqui para ele, tá?
Legal.
Deixa eu compartilhar a minha. Olha só, então essa integração vai indo um pouco mais a fundo, tá, pessoal? O que acontece? Quando você está trabalhando na camada de infraestrutura, que é a infraestrutura como serviço, que é as máquinas virtuais, existem algumas ferramentas que a gente consegue trabalhar em conjunto, não só com a parte nuvem pública, mas também com a nuvem privada, para dar uma certa flexibilidade para o profissional de TI, né? O que quer dizer com isso? Se você estiver usando um System Center mais um Windows Server 2012, criar um ambiente, instalar os pacotes de gestão do System Center para fazer gestão de nuvem com Azure, você vai ter uma visão transparente daquilo que você está rodando local, com aquilo que você está rodando em nuvem. Olhando assim de uma maneira prática, o que está acontecendo? Então, primeiro, se essa máquina virtual vem para cá, vem para a nuvem, ela obrigatoriamente ela vai estar dentro de uma estrutura de storage, onde os discos estão rodando dentro dessa estrutura de storage. Está aqui, ó. Então, são discos, de alguma forma, que eu fiz testes rodando máquinas, elas estão aqui. Então, tudo isso aqui está rodando, se você olhar, ele está dentro de uma subscrição, dentro de uma conta, rodando. Tem vários elementos aqui que eu estou, né? O sistema operacional, o host, se é sua memória, sua leitura, ou sua escrita, né? E uma série de outros elementos que estão aqui, certo? Esse cara está dentro de uma estrutura de storage. Um desses dois aqui. Se eu clicar nesse cara aqui, ele está dentro dos meus blobs. Tá? Ele está dentro desse meu mestre de blob. Então, o disco está aqui dentro. Aí, como o Rucho comentou, eu posso criar as minhas imagens e deixá-las aqui. Então, o que que significa? Essa imagem é uma imagem que, por exemplo, eu uso com muita frequência. Eu posso usar essa imagem várias vezes para poder, por exemplo, levantar uma máquina no momento que eu quiser, que é o caso dessa máquina aqui, quer dizer, essa aqui. Está rodando agora. Então, eu tenho aqui uma biblioteca de imagens que está dentro de um storage, está aqui a localização dela, né? Que nesse momento está disponível para eu usar. O System Center, eu posso gerenciar isso, né? Eu posso trazer para cá se eu quiser, eu posso tirar daqui e colocar para lá, né? E eu tenho essa integração totalmente transparente, né? E recapitulando, então, uma visão aqui de. Cloud pública, né? Então, isso aqui, eu estou usando lá, isso aqui. Ah, outra coisa. Além disso, essas máquinas virtuais aqui, elas estão isoladas, certo? Elas não se comunicam entre si. Elas não estão numa rede. Mas se eu quiser, eu posso criar um ambiente completo através de Active Directory aqui dentro, ou seja, trazer um serviço de Active Directory. Eu posso ter redes virtuais aqui, comunicando com a minha empresa. Certo? E essa empresa se comunicando com as máquinas que estão rodando aqui dentro. Certo? Era isso, pessoal. É isso que eu queria como comentar.
Bacana, muito bom.
Tinha mais uma pergunta, não sei se posso seguir aqui.
Claro.
Tem uma pergunta, se não me engano, foi do Cristiano também, ó. Ele está falando que é programador ASP.NET e atualmente não tem tempo para pesquisar sobre tecnologia nas nuvens. Qual a diferença de uma aplicação web? Não sei se eu entendi a pergunta, mas computação em nuvem e aplicação web são teorias bem específicas, né? Então, uma aplicação web, ela pode ou não estar usando uma tecnologia de nuvem, que é o caso aqui. Então, por exemplo, websites que eu criei dentro do Azure é um serviço de computação em nuvem onde eu hospedo sites. Simples assim. Agora, como eu estava comentando, eu posso usar uma plataforma para criar uma aplicação um pouco mais rebuscada, como eu tinha dito antes, uma arquitetura um pouco mais complexa, onde eu implanto isso dentro de um cloud services. Então, dentro de um cloud services, deixa eu mostrar se eu tenho um aqui. Eu não tenho nenhum aqui. Talvez em outra subscrição, mas o Cloud Services eu posso ter uma estrutura bem complexa, com várias instâncias de outras de vários serviços ao mesmo tempo, então é bem específico. Para estudar, a minha sugestão para você é o azure.com. Se você olhar aqui, deixa eu mostrar aqui, o azure.com que vai chegar. Se vem aqui em desenvolver. Você vai ter uma noção do que vem a ser. O que é o Windows Azure, uma introdução, quais são os tipos de aplicação e as tecnologias que você vai trabalhar. Por exemplo, você, como é ASP.NET, clica aqui em .NET, você vai ter tudo o que você precisa de computação. O que é criar um website, como armazenar dados, o que é aquele App Services, né? O que eu quero mandar um e-mail da SendGrid, monitorar, como é que eu posso melhorar meu caching. Então, tem uma série de materiais aqui e tutoriais que são bastante úteis para você começar esse estudo. Tá? Então, vale a pena parar um tempinho aqui e ver essa diferença. Tá? Esse foi o Cristiano que perguntou. O Cristiano perguntou também aqui, como preparar o sistema para utilização virtual uma máquina sem HD através da rede e um serviço Linux, certo? Não entendi muito bem essa pergunta.
Ô, Rogério, eu acho que eu sei mais ou menos o que ele está querendo fazer, cara.
Então me diz aí o que que é.
Tá, é o seguinte, ele quer pegar uma máquina, né, sem disco e em resumo, fazer um boot PXE num servidor Linux ou server. Isso aqui é bacana, tá? Porque no Linux é um projeto chamado LTSP, lembra? O Linux Terminal Service Project. E no caso do server, o cara vai ter que usar o RDS, né? O antigo Terminal Server. Agora, o que ele pode também implementar aqui, cara, que eu vejo, é o seguinte: ele pode ter um server tanto com Linux ou Windows Server. Vamos supor que ele tenha um Windows Server com Hyper-V. Ele poderia ter várias máquinas virtuais: Windows 8, Windows 7, Windows Server mesmo. E aí, fazer um cenário bacana para esse cara, a gente fazer um VDI, né, cara? Então, ele vai dar um boot PXE. Basicamente, ele vai fazer uma chamada lá via RDP ou via, se for Linux, XRDP e vai oferecer um desktop para o cara. Entendeu? Então, ele conseguiria. Inclusive, ele poderia fazer esse cenário que a gente está comentando aqui, e na hora que tiver com o servidor dele pronto, só que ele vai precisar de uma aplicação, de uma API, alguma coisa que vá fazer ele conversar com a nuvem. Mas é um cenário bem bacana que o cara está querendo fazer.
Entendi. Acho que o Cristiano aqui, essa questão do programa da parte web. Tá ok. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Algo mais aí, pessoal?
Rogério, aqui tem alguém, tem um Diego, ele me mandou pelo Facebook, cara. Ele está colocando assim, ó, que a instituição de ensino dele usa Moodle, tá? Aí ele quer saber o seguinte, ele está querendo ir para a nuvem e ele tava em dúvida se vai com a gente, enfim. Aí ele quer saber se ele consegue pegar essa máquina e fazer lá em resumo, um VHD, né, um P2V dela. Deixa eu ver aqui. Pelo que eu estou entendendo, é isso. E jogar ela no Azure, cara.
Ele pode, o que ele pode fazer, mas só que tem que ser Hyper-V, tá? VHD, tá bom?
É, tá bom. É isso, ele está colocando o Hyper-V.
Tá, então beleza. Se ele está no Hyper-V, então ele pode criar mais. Tudo que ele. Então, assim, primeiro, tem que ter. Quais são as coisas que ele tem que se preocupar? Primeiro, a distro que ele está usando. Não sei se ele vai estar usando Linux ou está usando Windows Server.
Estou usando
Essa
Linux.
máquina. Tá, então, se essa máquina, ela tem que estar homologada para ela estar no Azure, entendeu? Se caso não for, né, se caso para ele for muito difícil, a versão, a distro que ele está usando não está homologada, a minha sugestão é para que ele use uma daquelas que está pronta lá. Eu vou compartilhar de volta, tá?
Ele tá usando Suzy, cara.
Quer ver? Então, eu vou mostrar para ele uma outra alternativa aqui, talvez seja interessante para ele. Quer ver? Ó. Eu vou voltar aqui no meu. Você lembra que eu mostrei? Quando você está trabalhando com máquinas virtuais, eu posso usar dentro de imagens aqui, as imagens eu posso fazer uma pesquisa através do projeto Deploy. Está vendo aqui, ó? VM Deploy. Então, talvez aqui para ele, se ele pudesse procurar aqui, vamos ver se tem alguma.
Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem.
Cá tem tanta que eu nem. Ó, Joomla. Eu estou usando Drupal, né?
Não, mudam.
É Moodle. MongoDB. Vamos ver aqui.
Aí, ó.
Opa!
Passou, passou. Passou, passou.
Vou voltar. Cadê? Desculpem. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Tem essa opção aqui. Então, é uma máquina rodando Ubuntu com Moodle. Então ele pode vir aqui, vou fazer aqui para ele ver como é que funciona. Ele tá online, será?
Sim, ele tá, mas é que ele disse que não tá. Deixa eu ver aqui.
Então eu
Acho
vou
que sim,
selecionar.
cara. Acho que sim, acho que sim.
Eu selecionaria aqui, dou Next, eu vou dizer onde que ele vai rodar, por exemplo, leste dos Estados Unidos. Qual que é a conta, tá vendo? Do storage. Vou colocar essa aqui. E dá um complete. O que esse cara está fazendo agora? Ele está indo lá nesse repositório e está copiando a VM para mim, as imagens, tá vendo? Então, por exemplo, aqui, sei lá, você tem, deve ter alguns giga, sei lá, alguns giga, não tenho a mínima ideia de quanto que é aqui, deve ser, sei lá, 2, 3 giga, a primeira versão, a primeira atualização, talvez. Então é o tempo de cópia daqui para cá, e aí depois você faz a criação a partir dessa máquina virtual, dessa imagem. Sim, entendeu?
Legal, cara, muito bom, hein?
E uma coisa interessante, se ele quiser criar um ambiente aqui, ele pode começar a criar uma rede, uma espécie de uma rede local. Na hora que você está criando, você pode criar uma solução que as máquinas se comuniquem aqui. Ou criar com que eu faça, eu não sei se o Moodle hoje ele consegue trabalhar com um modelo de alta disponibilidade, ou seja, várias máquinas respondendo o Moodle. Então, ele pode trabalhar com esse cenário também. Ou seja, várias instâncias da mesma máquina virtual se comunicando para criar um tipo de um farm, entendeu?
Legal, Rio. Acho que a gente respondeu ele, viu?
Tá. Então, isso aqui. Então, funciona. É isso aqui. Então, máquina virtual. Ah, eu estou rodando o Ubuntu. Então, tá tudo lá bonitinho. A configuração é copiar e colar, certo? Aí tem uma outra opção, que é através de websites. Tá? No website, new from gallery. Tá? Deixa ele abrir aqui. Na galeria, eu tenho aqui o Moodle também. Cadê você, Moodle? Cadê o Moodle? Será que não está aqui? Caramba! Drupal, cadê? Drupal, Joomla, Media, Orchard, PHPBB. Ah, não está aqui mais, que legal. Não está. Mas ele podia fazer a mesma coisa por aqui, né? Baseado no. Será que não está, cara? Drupal, Joomla, Media Kit, Orchard. Não, não está não. Não tem essa opção aqui pelo website. Mas se você pensar do ponto de vista de Windows, tá? Aquilo que você disse no ES, né? Você tem lá o instalador do PHP, né? Microsoft.com/web. Então, Microsoft.com/web, você tem lá uma visão de todas as aplicações, né? Baseado em feature que você pode implantar. Então, por exemplo, você vem aqui, tá tudo aqui. Você pediu Moodle, é assim, né?
Isso. Isso.
Ixi, peraí. É a Gallery, tá vendo aqui, ó? O Moodle. E a partir daqui você pede para fazer um install. Eu vou clicar aqui na minha máquina só para você ver qual que é a experiência, mas eu não vou instalar. Ele vai startar o Platform Installer, Web Platform Installer. Então, executar aqui. Então, você imagina, de dentro do Windows, eu posso montar todo o ambiente Moodle, né? Rodando dentro do Windows com o IIS. Deixa ele começar aqui só para... Se demorar muito, eu já cancelo, mas assim, a experiência é só para ele ver a telinha. Do Web Platform Installer aqui, ó, ele está fazendo a instalação, certo? Aí ele vai fazer o pop-up do Web Platform Installer. Vamos esperar um pouquinho. Está piscando. Será que já foi? Deixa
eu ver. Eu acho que está atrás, Rogério.
Será? Vamos ver. Ah, tá aqui, ó. Tá certo você. Aqui, ó. Como eu tenho a resolução tá muito baixa, então assim, ele quase que colocou com full screen a tela. Então o que ele está fazendo? Ele está instalando a plataforma de. Então ele foi lá, procurou todas as informações. Deixa eu ver se eu consigo. Isso.
Aí, ó. Legal,
Né?
cara. Isso.
Então, aí você sabia, você pode ter algumas opções relacionadas à instalação e tudo mais. Eu dou um install. Ele vai dizer para mim o que que vai ser instalado. Então, o Moodle, quais são os pré-requisitos do Moodle? Então, tem um ESXpress dependência e mais o resto da instalação que ele vai colocar.
Oi, Rogério?
Ficou mudo mesmo.
Alô, alô.
Oi,
Oi.
voltou. Agora voltou.
Tá, legal. Então, ó, essa aqui, então, a experiência é bacana para quem está fazendo com Windows. Então, a partir daqui, ó, tá vendo? A partir daqui ele começa a ter todo o ferramental do Moodle. A implantação, e aí você tem essa opção. Então, ou seja, ele pode trazer o que ele tem hoje, do jeito que está, para ver dentro do Azure, sem problema algum. Mas se ele quiser ter a experiência usando o Windows, está aqui uma experiência interessante. Então, instala lá o Windows Server 2012, né, uma máquina virtual, e através do plataforma, Web Platform Installer, instala esse bicho aqui, certo? Olha só. Eu vou deixar ele rodando, depois aqui. Download, acabou. Beleza. Vamos ver se ele. Eu não perdi tanto tempo. Beleza. Vou dar um cancel aqui, depois eu termino. Ok? Finish. Dentro, eu tinha feito uma máquina virtual, com Windows Server 2012 e PHP para demonstrar. Eu vou conectar nela para ver qual que é a experiência do. Do Web Platform Installer, tá ok? Me ouvindo, pessoal?
Ok, Rogério.
Ah, legal. Então, eu estou fazendo uma conexão remota, uma máquina virtual que eu criei no Azure, Windows Server 2012, tá? Lá, antes da minha apresentação, eu deixei rodando um Web Platform Installer lá, rodando um WordPress. Então, ele estava instalando tudo que precisava para rodar um WordPress dentro daquele servidor. Ok? Então, aqui é a experiência de como você vai conectar remotamente com ele, né? Certo? É que como eu tenho. Ele vai começar. Espero que vocês estejam vendo. Ele vai. Estou vendo? Aí, beleza.
Legal.
Ó, então, assim, ó, aqui ó, eu deixei de propósito para continuar a pré-configuração. Vendo WordPress, blá 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 blá. Vou dar um continue aqui a configuração. Ó, é a mesma experiência. Eu entrei lá no. Microsoft.com/web, ó, tudo aquilo que foi necessário foi instalado, finish, e a partir daí ele vem localhost e WordPress, certo? Ó, se você chegar agora, eu vou voltar aqui no, na minha máquina, ops, peraí, deixa eu fazer isso. Caramba. Deixa eu voltar aqui. Isso. Pronto. Se eu voltar aqui agora naquela minha máquina virtual, eu tinha feito uma. Então, Win 2012-PHP. Eu criei aqui um DNS, um veio subdomínio baseado no Cloud App, certo? Eu vou aqui, Ctrl V. Se eu tentar agora barra WordPress. Vou conseguir acessar provavelmente. Ele vai dizer que não consigo acessar. Por quê? Vamos ver se ele vai me desmentir. Olha, ele está tentando bater lá e não está respondendo. Por quê? Ó, não conseguiu. Por quê? É lógico. Eu esqueci de habilitar os endpoints. Eu tenho que dizer que, ó, o load balance, eu falei para você de endpoint de load balance. Eu tenho que. Criar uma porta web, porta pública 80, a porta privada interna que eu deixei pré-configurada 80. Ele está salvando lá. Hora que ele salvar, pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver se já está respondendo. Olá, já respondeu, beleza?
Aê, yeah, muito bom. Entenderam?
Bacana, né? Então, simples assim. Então, a ideia aqui foi colocar a experiência de como seria você implantar qualquer solução PHP baseada naqueles projetos de open source. Certo? Mais perguntas? Deixa eu tentar agora voltar aqui. Vou voltar, tá?
Bem, gente, tem uma pergunta aí do Cristiano. Está perguntando assim: tem como interligar o AD do Linux e o AD do server? Provavelmente é do Windows Server, né? Com a possibilidade de controles em linguagem PHP? Bem, antes de vocês responderem a parte de infra, eu já vou comentar rapidamente do controle que ele quer em PHP, né? O controle em PHP, basta entrar lá no php.net, lá no manual. Ele tem uma parte especificamente de funções, tá? Que são de suporte do PHP ao LDAP, tá? Então, assim, teoricamente você consegue, via PHP, você ter a interação. Eu vou deixar vocês explicarem essa parte aí, eu acho que seria até mais do André, né, André? Se você entendeu perfeitamente a pergunta aí,
eu entendi.
E aí eu posso compartilhar a minha máquina e mostrar lá no manual até exemplo de código de PHP fazendo acesso ao AD.
Legal, Rogério. Eu não ficou bem claro para aqui a questão que ele tem como interligar o AD do Linux e o AD do server. Eu não sei se ele quer usar PHP para integrar isso aqui ou se ele só quer um controle, não sei, não ficou bem claro essa pergunta. Mas eu vou formular isso aqui, tá? Vamos supor que ele quer primeiramente integrar, então ele vai ter que usar uma ferramenta para, tipo, um 5SYON, sei lá. E a questão da linguagem PHP, Rogério, em resumo, é possível. E pelo que eu estou vendo, ele quer, tipo, vamos supor, uma ferramenta que ele possa lá, como se fosse uma console do Active Directory do Windows Server, né? Ou sei lá, um PHP MyAdmin, né? Ou se ele quer, por exemplo, no Linux, a gente usa um cara chamado GoSA, que chama-se Goza, né, que é o sobrenome do cara lá, que é uma console Linux para gerenciar o OpenLDAP, muito parecida com a console do Active Directory do Windows Server. Agora, toda essa parte de PHP, que nem você falou, Rogério, e você quer mostrar para o pessoal, com certeza é possível, né? Basta que tenha alguém, algum desenvolvedor que tenha essa habilidade aí para trabalhar com o PHP. Eu não sei se você vai mostrar isso aí, Rogério, alguma coisinha aí para a gente.
Eu vou mostrar para ele exemplo na documentação, né? Eu vou compartilhar aqui meu desktop, que aí eu mostro para ele dentro da documentação mesmo, né?
Legal.
Deixa eu compartilhar aqui. Bem, aqui, ó, tem uma parte falando especificamente do LDAP. Aí ele introduz aqui, diz que você pode acessar directories servers, né? Aqui ele dá algum exemplo. Ele fala até de um projeto chamado OpenLDAP, tá? Que pode dar uma olhadinha aqui no link também, tá? Aqui, ó. Mas o que é interessante? Ali ele pode dar uma olhada e tem a documentação das funções. Então, por exemplo, você tem aqui as funções do LDAP. Então, por exemplo, aqui tem tudo quanto é função, tá? Isso que tem disponível dentro do PHP. E tem um exemplo aqui de acesso, tá? Onde ele mostra você utilizando LDAP Connect para conectar, né? E depois ele mostra aqui já fazendo uma busca, tá vendo? Ó, LDAP Search, fazendo uma busca dentro do LDAP. Então, assim, acredito que o que ele queira da questão de fazer um acesso via PHP, assim, pode-se procurar alguma aplicação já pronta, se ele quiser já a integração em PHP, ou então tem a questão aí que ele mesmo pode codificar de acordo com as necessidades que ele tiver, né? Para codificar na intranet e tal. Mas tem isso lá no php.net.
Bacana, Rogério, bacana.
Beleza? Vou voltar aqui para. Tem um aí de como usar o Magento? Alguém viu essa aí?
Estou vendo aqui. O Magento, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, é uma outra versão de e-commerce do mercado, é pago, tem versão gratuita, mas tem uma versão paga. É feito em PHP, certo? E pode ser hospedado pelo próprio fabricante do produto. Ou você pode hospedar isso em qualquer outro lugar. Então, assim, como ele é PHP, e provavelmente ele está usando por baixo o MySQL, então, assim, não tem por que não funcionar no Azure. Então, você pode baixar o Magento, você pode baixar local e fazer com que você implante esse Magento dentro do Azure, através de máquina virtual, websites ou plataforma de serviço. Então, assim, opção. A opção que nós temos pronta do e-commerce é aquele NoCommerce em .NET. É o que o pessoal mais utiliza aí. Tá?
É isso mesmo que você falou. Eu estou aqui no site, né, magentocommerce.com. Ele tem uma versão Community Edition, que é uma versão gratuita, mas ela é limitada, né? E tem as versões pagas, né?
Isso. Esse é o Magento. O NoCommerce. NoCommerce, eu vou digitar aqui a resposta para você, tá?
Ah, Rogério, a Microsoft também, ela disponibilizou um site, que é o...
Isso, NoCommerce. Isso mesmo. Tudo junto,
Não,
tá?
mas tem um específico do Magento, deixa eu só dar uma olhada aqui para não passar errado para o pessoal. É só pesquisar aqui
Isso.
para mim. É o OSS on Azure.
Isso, tem esse OSS on Azure, ele tem uma pancada de ferramentas, tem uma série de projetos, uma série de materiais falando sobre projetos open source que estão rodando dentro do Azure. Tá? Tem muita coisa bacana lá. Ok? Respondida a questão, eu não sei quem que está falando, aí está como guest, mas consegui responder? É isso mesmo? Achou no NoCommerce? Ah, legal.
Legal, legal.
Aí tem uma outra pergunta. Aquela pergunta do Cristiano sobre o AD foi, né?
Foi.
Tá. A pergunta do Alan, ele está questionando aqui a questão de isolamento, segurança no Azure. Ela tem uma. Tem vários materiais dentro da Azure. Eu vou compartilhar para você, que eu gosto de mostrar, porque aí como a gente consegue ver. Dentro do Azure, eu vou voltar lá para o site do Azure. Dentro do site do Azure, tem uma. Aqui em Home. Tem uma parte de suporte dele. E aqui dentro, tem umas questões relacionadas a dos pontos relacionados à segurança, esse painel de serviço. Tá? Esse painel de serviço ele mostra para você como é que está o status de cada um dos serviços, blá 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 blá. E isso aqui faz parte de uma equipe que é responsável não só pela qualidade, mas também pela segurança. Por isso que eu estou mostrando aqui isso aqui primeiro, porque isso aqui é visual. Então, isso é um compromisso que a Microsoft tem. Não, o serviço está sendo entregue? Sim. Como? Está seguro? Não está seguro? Se tiver algum problema, ele vai apontar aqui. Se tem algum, vai estar com um íconezinho diferente. Se tiver algum problema, ele vai explicar o porquê. São esses ícones aqui, tá? Então, deixa eu só achar para você a questão de segurança do. Promoções integrais, planos. Central, essa aqui, ó. Central de confiabilidade, está em português. Tudo que você quer saber sobre segurança, que é esse Trust Center, tem muito material aqui. Como é que é a quantidade de segurança, a privacidade sua das informações, uma série de coisas. Então, assim, esse é o ponto que você pode ter como partida para entender, ou talvez ofertar. Estou só dizendo assim, poxa, tem que mostrar para o meu chefe, para o meu cliente, que a infraestrutura que eu estou usando, ela tem um comprometimento sério com relação à segurança. Então, a Windows Azure, ele é extremamente crítico com relação à segurança. Então, está aqui tudo o que você precisa saber. Tem muito vídeo, tem muito artigo, tem muita coisa interessante aqui. Mas olhando só do ponto de vista técnico, quando você coloca, primeira coisa, quando você coloca alguma coisa aqui dentro da Azure, note que, assim, primeiro, somente os endpoints que você liberar, você vai conseguir acessar dentro do servidor. Outra coisa, disco. O disco, ele está dentro de uma estrutura de storage, que é esses caras aqui que a gente mostrou, que só você sabe onde está. Nem a Microsoft sabe, porque o que acontece? Quando você cria um storage, para você acessar o storage, você ganha essa URL, e para acessar essa URL, você tem que usar. Cadê isso? Configuração, container. Duas chaves. Como ele não cria container nenhum. Aqui, nesse aqui não é um bom exemplo. Deixa eu ver se eu consigo as chaves aqui. É que esse aqui, ó, nem chaves ele está mostrando para mim, porque esse cara aqui ele está liderando todas as minhas VMs que eu fiz para essa demonstração. Gel, localização, subscrição. Deixa eu ver se a outra aqui eu consigo. Também não. Deveria aparecer para mim aqui as chaves de acesso. Não, 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 não. Deixa eu ver aqui. Não, não, não. Ó, deveria aparecer aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Também não. Manage Keys. Aqui está aparecendo, vou ter que deletar depois, senão vocês vão pegar e vão tentar acessar. Essas chaves aqui são as chaves que você vai acessar, você vai utilizar para poder manipular todas as estruturas de storage. Então, em cima das formas de segurança que você tem. Outra coisa, até chegar aqui, para você fazer um ping nessa máquina, ela passa por tanto nível de segurança para cada nível de protocolo. Então, desde ataque a DDoS, blacklist, puta, tem uma série de serviços que garantem que quando você joga uma máquina aqui, ela, desde o acesso remoto até acesso físico, é uma máquina virtual não atrapalhar outra máquina virtual que está dentro do mesmo rack, por exemplo. Então, isso aqui é totalmente isolado. Então, quando você cria uma máquina virtual, ela cria uma estrutura de isolamento que é tanto do seu ponto de vista físico, né, que é a Hyper-V, uma série de outras coisas que estão acontecendo lá, e também é do seu ponto de vista lógico. Então, a estrutura interna aqui é bem complexa. Vocês imaginem a quantidade de tentativas de ataque que a Microsoft recebe dentro de uma estrutura como o Windows Azure, né? Então, assim, até hoje eu não tive nenhum caso, não ouvi pelo menos caso de alguém que foi hackeado. A máquina que ele criou foi hackeada por conta de acesso direto. O que pode acontecer é a sua solução abre uma porta, uma falha de segurança, né? Você usou lá uma biblioteca que ele pode atacar seus dados, por exemplo. Né? Então, isso pode acontecer. Aí, mas aí é falha de desenvolvimento da sua solução. Faz sentido, pessoal? É isso mesmo?
Acredito que isso, com certeza, Rogério.
É?
Com certeza.
Mais perguntas?
Tem uma aí do Alan, né? Você viu?
Deixa eu ver aqui.
Ó, legal, cara.
Ó, isso aí, ó. Esse caso do Alan, esse é um dos casos mais clássicos que a gente tem visto na utilização de computação em nuvem. O que você está querendo fazer, Alan? Imagina o seguinte: eu não preciso ter uma máquina virtual para gerenciar isso lá. Entendeu? Imagina o seguinte, você serviços dentro da casa do cliente de vocês, o serviço que vocês estão usando, imagina assim, que você tem uma solução, essa solução ela tem que armazenar algum tipo de. É aquilo que você está falando, log, né? Só que ao invés de você ter um gerenciador, ele mesmo pode gravar direto numa estrutura de storage. Então você tem esse TK pronto, a tua solução pode simplesmente pegar e gravar diretamente dentro de um storage, dentro de um blob. E a sua solução também consumir. Então, você pode ter uma abordagem simplesmente de backup, simples, mais nada. Ou uma abordagem um pouco mais online, onde tudo que você está acontecendo está lá sendo gravado no blob. Olha só que interessante esse cenário. Se você conseguir, de forma online, saber o que o cara está gravando lá no blog, você pode desenvolver uma solução para saber exatamente online, no momento que está acontecendo, cada cliente seu através desse syslog. Você entendeu? Imagina assim, cada solução que você implanta no cliente, ele tem uma conexão à internet, por exemplo, que de tempos em tempos vai jogando esse syslog na estrutura de storage do Azure. E ali você tem uma solução sua de administração que fica monitorando. Pô, e aí, o que está acontecendo? Está saudável ou não está? Pô, tem um problema aqui. Você, de uma forma proativa, se caso acontecer um problema, você já pode entrar em contato com o seu cliente e dizer, olha, cara, já aconteceu um problema aí nessa solicitação de alguma coisa aqui. Então, um problema na solução. Você está com o disco cheio, a sua memória não é suficiente, a CPU está indo 100%. Por quê? Entendeu? Então, você pode criar uma coisa, olhando do seu ponto de vista só da aplicação, né? Porque existem hoje ferramentas de mercado que fazem isso, né? Então, mas é uma solução, uma coisa interessante, né? Mais perguntas, pessoal?
O trial limita o upload? Eu estava
Ele,
falando.
isso, o trial, ele limita, ele tem um, você tem quando você faz upload, é de graça no Azure. O que você paga é download. Você entendeu? E mais a transação. É importante você ler lá quanto que você tem de o trial de download. Então, tudo que você vai até o Azure, você não paga. Você paga aquilo que sai do Azure. Tá bom? Mais perguntas, pessoal?
Oi, Rogério, o André. O pessoal não perguntou aqui, mas é uma pergunta que o pessoal às vezes faz para a gente, que cuida da infraestrutura. Por exemplo, o cara tem um banco de dados que é, sei lá, um Postgres, enfim, entende? Que não. Ele consegue, de uma forma ou de outra, jogar isso aí para Azure? Como seria esse cenário?
É um cenário muito parecido com os cenários que a gente tem visto com o PHP e MySQL, né? Então, por exemplo, qual que é o cenário mais tradicional? O cenário mais tradicional é você levantar uma máquina virtual, certo? Com o sistema operacional que você bem entender. Se não tiver a máquina virtual lá dentro do deporte, você pode criar a sua, seja baseado no sistema operacional homologado, instala esse Postgres e faz a implantação do banco de dados. Abre a porta de conexão a ela, certo?
Certo.
E aí, você de qualquer lugar do planeta, você consegue acessar esse banco de dados. Uma outra forma que pode acontecer, por exemplo, porque Postgre, a princípio, você não tem suporte, né? Porque você não tem, não é homologado ainda pelo Azure, certo?
Certo.
Não é uma solução homologada ainda. Então, se caso acontecer alguma coisa lá, precisa aberto um chamado, e tem alguma coisa relacionada ao banco de dados não homologado, então pode ser que você tenha que pensar nesse momento. Eu sei que muita gente não homologa, tem outros servidores que também não homologam, mas enfim, no momento que está hoje, o Postgre, que foi o exemplo que você deu, não está homologado. Agora, MySQL já tem uma homologação bacana, certo? Por conta das imagens que a gente fez lá. E o contrato que a gente fez com o CleanDB, o acordo, né?
Mas, tipo assim, esses bancos, eles não são tratados da mesma forma que o SQL, né? Certo?
Não. Não. A mesma coisa acontece com o Oracle. Por exemplo, o Oracle é por sua conta e risco instalar o Oracle dentro de uma máquina virtual, entendeu?
Certo.
Então você vai lá e instala o Oracle. O Oracle funciona, sabe que Oracle dentro do Windows Server 2008, 2012, ele tá roda. Mas quando você leva isso para o Azure, ele não é homologado pela Oracle. A Oracle tem que homologar isso, certo?
Certo.
Tá?
Claro,
Então,
perfeito.
eles têm que homologar, olha, roda, eu estou com suporte lá na segunda e não tem algum problema. Então, eu sempre coloco essa questão. Roda, tecnicamente, roda todos os bancos de dados lá. Né? Mas a questão toda é, tem o suporte depois do fornecedor? Né? Como é que funciona isso depois? Né? Primeira coisa. E a outra coisa é eu consigo, já que eu estou indo para a nuvem, por que que eu não uso já um serviço que está aderente à nuvem? Por que que eu já não procuro um banco de dados que me dá essa aderência à nuvem? Vou dar um exemplo para vocês. Quando você usa o banco de dados SQL Database, que é o SQL que está dentro do Azure, toda vez que você aloca o Azure, ele é replicado mais duas vezes, de uma forma transparente para você. Ele já está numa estrutura, já está construído de uma forma, a arquitetura dele, para que aguente a load balance, garantia de entrega, conectividade. Até o backup, o conceito de backup, ele muda, né? O que você tem de backup hoje? Backup é por conta de disaster recovery. Mas ultimamente o pessoal tem usado backup de banco de dados para voltar um dia atrás por conta de uma execução errada, de uma exclusão de um item. Você entendeu? Então, por exemplo, hoje em dia o conceito de backup em nuvem fica a critério do próprio fornecedor. O backup que você vai se preocupar, por exemplo, é que se caso eu fizer um commit de uma coisa que não era para ser feita commit, como é que eu faço para recuperar isso? Né? E aí existem outras formas. Existem, por exemplo, padrões de desenvolvimento de software, como, por exemplo, vocês já viram falar padrões, a lixeira. Eu posso colocar aquele item num modelo de lixeira, como que é, uma quarentena. Configurável, ao invés de eu deletar, excluir o item, eu simplesmente marco o item para ficar invisível durante um período, como se eu tivesse excluído, mas lá no sistema não está. Se por algum motivo, putz, não deveria ter excluído esse item, eu vou lá e faço um undo, né? Eu hidrato ele de volta no sistema, para evitar que você tenha esse problema de perda de dados por erro humano, né? Não por erro mecânico, porque ali no Azure você tem mais duas cópias. Em locais distintos ainda. Vocês entenderam?
Legal, muito bom.
Bacana? É isso aí. Aí o pessoal aqui, o guest está agradecendo aqui a boa vontade das respostas e entusiasmo. Obrigado, obrigado. O guest, não sei quem que é o guest, mas espero que escreva o nome dele depois para a gente conhecer.
Teve um aí, eu respondi, só que acabou com isso aí. Ele pediu os blogs dos palestrantes, né? Eu coloquei o meu. E na hora que eu fui colocar o resto, ele já enviou. Aí, se puder só comentar aí o seu e você o seu.
Fala, André.
O meu é andrehuschel.com. Huschel é Russchel .com. E o seu aí, Rogério?
O meu é blogs.msdn.com/rogerioc. Se vocês procurarem por Rogério Cordeiro aí no Bing, né? Preferência no Bing, vai encontrar lá.
O que é interessante é que o Guest não vai ganhar brinde, né, Rogério? A gente não sabe quem é o cara, então.
Pois é.
Agora já é tarde. É uma
Moçada,
brincadeira aí, pessoal.
mais alguma pergunta? Ah, tem mais uma aqui do Cristiano. Olha só, é uma boa pergunta, né? Então, assim, o Cristiano dá a pergunta assim: no Azure existe alguma forma de contingência no caso de utilização de banco de dados? Esse sendo utilizado localmente no caso de perda de conexão? Olha só que interessante, vou dar alguns cenários de contingência de banco de dados. Então, olha só. Se a aplicação que você está usando, ela está totalmente local, por exemplo, um servidor local com banco de dados local, e aí por algum motivo esse banco de dados ele se perde, você perde a conexão com ele, você pode usar o Azure como contingência, tá? Esse é um cenário, é o lado interno com uma contingência externa. Então, com uma simples troca de string de conexão, você vai lá e aponta para o banco de dados que está lá no Azure. Existe um serviço do Azure que se chama Data Sync, Windows Azure Data Sync. onde você pode fazer com que o banco de dados SQL local sincronize de uma forma transparente com o seu banco de dados na Azure. Tanto de uma one-way, ou seja, da sua empresa para a nuvem, ou da nuvem para a sua empresa, ou two-way, duas vias. Ele faz o sincronismo dos dois lados. Então, significa que você tem uma comunicação. Agora, esse é um cenário que, assim, se você cair, caiu a rede, certo? A rede da sua empresa com a internet, aí já fica, não, esse cenário de nuvem já começa a complicar, certo? Então, dependendo do cenário, a nuvem, ela não é uma boa opção. Então, tem cenários que nuvem, ela não é opção. Tá? Vou dar um exemplo, para deixar bem claro aqui. Eu tenho um sistema que faz monitoramento de problema cardíaco num hospital. E ele fica armazenando isso numa base de dados e eu, como médico, fico consumindo. Isso aí é crítico, certo? É uma comunicação crítica. Talvez a base de dados de alguém que fica monitorando o ECG, né, que é o batimento cardíaco, porque o cara pode morrer, talvez usar isso na nuvem, você vai ter o fator internet e o fator latência, que talvez isso não seja o mais adequado para essa solução. Tá? Então, existem outras soluções também, show de fábrica, onde a comunicação entre as máquinas tem que ser quase real-time. Então, tem coisas específicas que talvez a nuvem não consiga te atender. Tá? Ok? Então, essa contingência que você está falando, ela serve, por exemplo, como uma segunda opção. Né? Seria legal. Esse é um cenário que a gente vê muito isso por aqui. Okay? Mais alguma pergunta, pessoal?
Rogério, como não tem uma pergunta aí, deixa eu colocar uma que eu acho que é interessante até de você colocar, que é uma coisa que você deve ouvir muito, né? A questão de latência do Azure por conta de não ter data center no Brasil. Isso é uma coisa que o pessoal comenta muito. O que que você acha? O que você tem a comentar disso, por exemplo, desse caso específico?
Então, eu tenho acompanhado algumas empresas, principalmente startups, com soluções que precisam de uma certa resposta. Eu tenho um caso, eu não posso falar o nome ainda porque ele não está no mercado. Ele está no mercado, mas eu não posso falar como que é a infraestrutura dele.
Uhum.
Mas eu posso falar de infraestrutura de uma forma genérica. O que aconteceu? Essa startup, ele tem uma solução. Ele estava rodando num data center dedicado, um colocation, tá? Um servidor razoavelmente grande, tinha um servidor de 4 processadores para a página web, mais um outro servidor de banco de dados, isso dentro de um rack, o mesmo rack.
Uhum.
Tá? Ele, a resposta devido ao algoritmo que ele tinha não estava sendo a contento. Né? E aí a gente fez uma conversa com ele, a gente mostrou uma arquitetura sem mudar código ainda, porque precisava mudar código. A gente pediu para que ele fizesse alguns testes colocando a mesma solução dentro da estrutura do Azure. Então, com banco de dados e máquina virtual. Máquina virtual e a banco de dados e front-end. O que aconteceu? Pelo fato da estrutura do Azure estar totalmente normalizada, comunicação interna entre máquinas, é tudo gigabit, com cabo fibra ótica, extremamente homologado, com várias métricas para que aquilo aconteça, a latência ela ficou somente do cara que está indo buscar o servidor de front-end, ou seja, a internet entre o browser e o primeiro ping até o front-end. Por quê? O grande problema dele, qual que era? Era a comunicação entre a aplicação dele e a base de dados.
Uhum.
Você entendeu? A base de dados dele, não sei por que carga de dados, a estrutura de rede do cara que ele montou lá no colocation dele, não estava respondendo, estava demorando 12 segundos para uma pesquisa. Quando ele foi para o Azure, a pesquisa estava sendo feita a 0,9, ou seja, menos de um segundo, só voltando de data center.
Uhum.
Então, assim, existe uma percepção de que se o data center não está aqui no Brasil, vai ficar ruim. Então, a latência que a gente tem entre um lugar e outro tem que se tomar cuidado, porque às vezes a arquitetura da solução ela é um complicador. Às vezes, o algoritmo que a gente usa para comunicar com o banco de dados, o cache que a gente usa, faz com que eu tenha que trafegar muita informação desnecessária, certo? E se você joga dentro de uma estrutura do Brasil, que é de um data center do Brasil, que não tem um túnel, que a Microsoft tem, não sei se vocês sabiam, mas a Microsoft, entre a comunicação entre os data centers, ela tem um link dedicado. Você não compete com o mundo para chegar ao data center da Microsoft. Você entendeu?
Uhum.
Então, o que você vai competir? Então, quando eu, Rogério, daqui de Curitiba, onde eu estou, se eu quero chegar até um site, que é aquele que eu criei lá no meu, eu vou sair pelo túnel daqui, certo? Vou passar aqui pela fibra ótica submarina até chegar na América do Norte. Isso sim, isso vai ter uma latência por causa dessa comunicação, a minha internet, mas lá dentro é muito mais percepção do que latência por causa da distância dos data centers. E outra coisa, tem soluções que eu testei, teve dias que eu testei, por exemplo, uma solução na Europa, ela estava mais rápida, alguns milissegundos mais rápido, por quê? Porque tem algumas partes lá que está ociosa. Né? E não tem tanta comunicação direta até a Europa.
Sim. E Rogério, pelo que você estava falando aí desse cenário específico aí, o interessante é o seguinte, porque quando você está configurando no Azure, você poderia colocar o banco de dados em outro data center, que não seria uma boa escolha, né? Você
Exato.
Mesmo, né?
Exatamente. Assim, existem boas práticas. Que exatamente isso que falou, que seria, por exemplo, não sei se vocês se lembram, quando eu estava alocando alguma coisa, existia uma oportunidade de configuração chamada afinidade.
Uhum.
O que é afinidade? Eu crio uma configuração na minha subscrição que diz assim, afinidade Rogério. Tá? O que ela diz? Ali dentro você configura assim, tudo que rodar com essa afinidade, eu quero que esteja como base América do Norte, Leste. Então, se eu colocar os meus cloud services, meus bancos de dados, meus storages, ele vai ficar muito próximo, de preferência, na mesma estrutura de data center, no sentido que eu digo do container. Tá? Então, ele vai ficar muito próximo, é como se você tivesse tudo ali, a comunicação muito, 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 muito perto um do outro.
Uhum.
E aí, você tem alguns serviços que têm aquela replicação geográfica. Então, no caso dos storages, quando você aplica a replicação geográfica, é para garantir que, se caso ocorra alguma perda de serviço por questões de latência local, hardware, por exemplo, acontece. Dentro do Azure pode queimar hardware, pode queimar disco. O algoritmo do Azure automaticamente redireciona para aquela redundância. Tá?
Legal.
Tá? É isso.
Tem uma pergunta aí do guest falando de como usar os CDNs no Brasil, né?
Uhum.
Bem, se tiver relacionado especificamente com Azure, né? O Azure tem CDN, né? Ele funciona com CDN,
tem.
Né?
Isso, o CDN também, o CDN, a base do CDN é um storage, ele é o blob. Todo mundo, acredito que todo mundo que está ouvindo conhece um pouco sobre CDN. CDN é Content Delivery Network. Né? Então, existem vários fornecedores de CDN no mundo. Né? A ideia do CDN é fazer com que aqueles arquivos estáticos ou conteúdo estático, arquivos que não precisam ficar trafegando de um lugar para o outro, fiquem mais próximos possíveis de quem está solicitando. Então, no caso do Azure, sim, existe no Azure, aqui no Brasil, uma CDN. Tá? Então, por exemplo, se essa solução ela é mundial, ela vai atender Europa, América Latina, América do Norte, sugiro você usar CDN, tá? Para aqueles arquivos, principalmente imagens, tá? Para imagem, vídeo, arquivos, documentos que o cara precisa fazer download.
Uma coisa interessante do CDN também, né, Rogério, é a questão de que uma grande vantagem que tem, principalmente arquivos, vamos supor, de frameworks JavaScript e tal, é que ele já fica em cache no browser, né? Então, assim, claro. O cara, ele deixou em cache, ele estava acessando um site que usou o jQuery. Aí, qualquer outro site que vá acessar naquele mesmo CDN o jQuery, ele não precisa de baixar de novo, porque já está no cache do browser, né?
Aham. Eu não entendi a pergunta ali, a Kamaya, é o... Hã?
Tem uma pergunta. Ah, deixa eu ver. O que é a Akamai? Tem uma do Alan também, está vendo? Se tivermos uma aplicação paga numa máquina virtual host no Azure e mandarmos criar outra máquina, como ficam as configurações deste VM e o licenciamento? Exemplo, um ERP que por demanda aumentamos para duas VMs.
Ó, a questão assim, se você for uma aplicação que é paga para cá, você tem um licenciamento do Azure, que é pago pelo serviço, uma coisa, e qualquer outra solução que você instale dentro dessas máquinas virtuais é sua responsabilidade cuidar do licenciamento. Então, o que você falou aqui? Ah, legal. Rogério, eu tenho aqui na minha empresa uma solução de ERP, e eu vendo esse ERP através de máquinas virtuais do Azure. Então, o que você vai fazer? Você vai ter uma máquina virtual dentro da minha lista de máquinas virtuais de no storage de VMs, certo? Eu tenho lá como se fosse um template, certo? E aí, para cada cliente, eu levanto uma máquina virtual com as configurações daquele cliente. O licenciamento do que roda dentro de cada máquina virtual é de sua responsabilidade. Tá? Se por algum motivo esse ERP usa um Oracle, a sua responsabilidade é ter licenciamento do Oracle. Tá? Entendeu? Certo, pessoal? Eu não entendi. A Akamai, se não me engano, é uma empresa que oferece coisa de CDN, não é?
Eu estava vendo aqui, também não conhecia não, né? Mas parece que eles oferecem algumas soluções, dentre elas uma solução de CDM, né? De CDN.
É uma concorrência, né? Concorrência do Azure, se for isso. Mais alguma
Bem,
pergunta, pessoal?
eu acho que chegou, né, na 16h45.
Deu certo aí?
Eu acho que sim, eu acho que o pessoal. Tem mais alguma última pergunta, pessoal? A gente abre para uma última pergunta para a gente fechar.
Ele perguntou o que é a Akamai. Já responderam? Não, então
Tá.
a Akamai. Já tinha respondido.
Beleza, cara. Eu acho que pô, foi perfeito. Muito bom aí. A galera ficou aí, perguntou. Acho que vocês conduziram muito bem. Parabéns, cara.
Valeu.